comentários e observações de António Batel sobre a educação e a cultura.
Ouça uma boa música.
Todas as quintas, ligue-se às manhãs da Terra Nova, porque estamos juntos com Moçambique.
Auxene, professor, bom dia.
Ei, Chile, bom dia. Como está, Maria João?
A pronúncia, se fosse ok, professor?
Eu acho que está a melhorar. Eu não sou especialista em línguas banto, mas acho que está a melhorar. Acho que mais 52 programas ficamos com uma pronúncia mais correta.
Auxene, bom dia. E Lixil, a resposta, assim diz a minha cábula, gentilmente cedida e elaborada pelo professor António Batel Anjo. Professor, é um gosto tê-lo connosco, já sabe, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Maria João, e todo o auditório, uma grande saudação daqui da Pérola do Índico.
Professor, antes de partirmos para os tópicos do dia, sei que hoje nos vai falar de canções de amor, do índice da fome e dos refugiados em Cabo Delgado. Antes destes assuntos, alguns deles bastante sérios, dramáticos até, como é que se está nesta manhã aí em Maputo?
Está uma linda manhã, hoje está uma previsão de 32 graus, já está bastante calor, e o céu nasceu hoje muito, muito bonito, azul, e estamos a viver esta crise como está aí a ser vivida. Portanto, é um dia normal desta normalidade que nós temos agora.
Normalidade, não é? 29 de outubro de 2020. Normalidade, nada normal. Professor, destes três tópicos dos quais nos vai falar, vai começar por onde?
Olha, um tópico não é para hoje, que é as canções de amor. Eu disse que, na cábula que lhe enviei, disse-lhe que ia falar rapidamente, porque as mensagens têm que ser transmitidas rápido, e disse-lhe que ia falar como se fosse canções de amor, ou seja, rapidinhas. Podemos falar de canções de amor no outro dia, sem problemas nenhum. Mas hoje era dizer-lhe que queria falar rapidamente de dois tópicos, para não cansar os nossos, quem nos ouve, e a analogia às canções de amor é porque elas são sempre curtinhas, que é para também não cansarem muito. O assunto que os dois assuntos que trago, é o Índice Global da Fome, que saiu na segunda-feira, e que foi publicado na segunda-feira, e que nos traz mais, ou seja, mais do mesmo, diria eu, porque as coisas em 20 anos pouco mudaram desde que é publicado este índice. E temos cerca de 700 milhões de pessoas que estão subnutridas. Entre desses 700 milhões, 144 milhões são crianças. E, mais uma vez, as zonas afetadas são a sul do Saara, portanto, no centro da África e sul da África, e aqui muitos milhões de pessoas, 255 milhões, que realmente estão a precisar de ajuda e estão em situações de muito, muito alarme. 11 desses países estão com um alarme quase no máximo. Entre um desses países está um país de língua portuguesa, que é Timor-Leste. Moçambique ainda não é alarmante, mas é grave, está num outro, um índice anterior a este. E isto tudo pode ser consultado no site que fica associado a este podcast. Mas queríamos falar, como disse na semana passada, de um elefante que temos na sala. E que não podemos ignorar, que é as questões dos refugiados internos em Moçambique. Ou seja, temos um crescimento. Ontem foi publicado um relatório do Centro de Integridade Pública, que é uma ONG moçambicana, e que diz que em dois anos o número de refugiados naquela zona cresceu 2.700%. E representa hoje 1.4% da população do país que está em situação de deslocado, principalmente nas zonas de Cabo Delgado, onde, como a maioria de vocês sabe, está a decorrer um conjunto de ataques terroristas a Cabo Delgado e nas aldeias e nos distritos perto que rondam a cidade de Pemba, rodeiam a cidade de Pemba, melhor dizendo, e temos já 424 mil deslocados. Estes números são subestimados, certamente, porque as agências ainda não têm, as agências que fazem este apoio ainda não têm acesso a todo o território. Mas estima-se, até porque por as declarações que vamos ouvindo do Bispo de Pemba, estima-se que realmente este número possa vir a ser muito maior e que está a crescer todos os dias. Portanto, é um problema enorme, é um problema que eu acho que não se resolve pelas armas, resolve-se pelo diálogo, mas que tem que terminar rapidamente, porque estas pessoas estão a sofrer e é preciso ajudá-las. E a propósito dessa ajuda, a ELPO está a lançar uma campanha que pode ser consultada no site deles, elpo.pt, e que está a fazer um brilhante trabalho, que está a fazer chegar ajuda a esses refugiados. Portanto, se quiserem ajudar, se puderem ajudar, no site elpo.pt encontram todas as indicações para o fazer.
Quase 500 mil de refugiados. Já uma pessoa só era uma multidão. Professor, para que nós aqui deste lado possamos compreender, qual é a razão do conflito?
Bom, a razão do conflito não é determinada. Não se sabe. Aventa-se muitas hipóteses de radicalismo islâmico, de terrorismo, de tráfico de droga, das questões até da mobilização dos terrenos para as grandes indústrias que vão nascer em Moçambique, e vão nascer naquela zona, e é lá naquela zona que estão as grandes explorações de gás e que vão nascer, que são bilhões e bilhões de dólares. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que não se determinam muito bem porque é que isto acontece, porque é que isto está a acontecer. Já vem acontecendo há 2 anos, agudizou-se agora, agora chegaram muito mais perto dos grandes aglomerados populacionais, o caso de Kisanga, que é bem perto já de Pemba, onde aqui há uns meses atrás destruíram uma escola que estava sob a alçada da HK, da Fundação HK, uma escola técnica muito bonita, onde tinha sido gastos 7 milhões de dólares na sua recuperação, e era uma escola que estava a funcionar muito bem. E há toda uma população em fuga face a isto. As causas não se conseguem explicar. Fazem-se algumas tentativas de explicação, mas nenhuma é podemos dizer que está certa. Não sei. É muito complicado.
Como é que você se sente aí em Maputo?
Em Maputo estamos bem, isto está a acontecer a 2.500 quilómetros daqui de Maputo, portanto ainda não nos afeta. Mas províncias como Nampula, Niassa, Manica, mesmo a Zambésia, e repare, nestas três províncias, Cabo Delgado, Nampula e Zambésia, vive mais de metade da população de Moçambique. Mas os refugiados continuam a chegar às praias, continuam a chegar a Pemba, continuam a chegar a Nampula. Alguns têm famílias e procuram ajudas nas famílias que têm por ali. Outros ficam a dormir na praia e ficam à espera de que realmente alguém os ajude, porque não têm condições de ser ajudados. Todas estas dois assuntos que eu hoje falei, tanto do índice da fome como destes refugiados, obviamente que são agudizados pela pandemia e agudizados pelo fecho das fronteiras e por impossibilidade de ajudar estas pessoas de forma mais no terreno e mais de proximidade. E isto é muito complicado.
Mesmo. Houver mais escolas para todos, não é? Logo desde o início, e mais de metade destes problemas acredito que não teriam esta dimensão. Professor, como está o ensino escolar aí?
Olha, está a decorrer, está sem grandes problemas, não se houve grandes problemas. Nós próprios, a Osuela, iniciou a formação de professores ontem, encontramos um espaço aberto e estamos a trabalhar já na formação de professores nas nossas áreas da ciência, da robótica neste caso. Estamos a dar formação hoje estamos também a cumprir mais um dia de formação. Amanhã vamos lançar dois livros, também de um outro projeto, que espero que ajudem a educação. E nós estamos a começar as nossas atividades em segurança e tentando sempre minimizar os contactos e minimizar tudo que possa trazer algum perigo para os nossos professores.
António Batelanjo, professor de matemática a ensinar ciências através da organização Osuela, que pode e deve conhecer o trabalho desta organização dedicada às crianças em Moçambique. Não estou a dizer nenhuma mentira, pois não, professor, é assim?
Não está. Antes é verdade mesmo.
Antes de passarmos à música, professor, queria perguntar-lhe, sendo que era, e acho que continua a ser, mas pelo menos era professor de matemática aqui na Universidade de Aveiro, que mordomias deixou para trás? De que é que abdicou para estar aí em Maputo?
O termo está correto. Era professor de matemática em Aveiro. Não abdiquei de mordomias nenhumas. Em Aveiro trabalhava da mesma forma que trabalho aqui. Os desafios eram outros. Mas também, também nunca, nada foi fácil. Ensinar ciência, levar a ciência perto das pessoas, fazer divulgação de ciência, tornar a ciência legível para aquelas pessoas que estão mais afastadas destas coisas, não é fácil em nada nenhum do mundo. Portanto, não abdiquei de nada, ou seja, não abdiquei de nenhum. Não, se me pergunta se fiz algum espírito, se fiz algum sacrifício, não fiz, quer dizer, a menos de ter deixado aí a minha mãe, a minha irmã, a minha filha e os amigos, mas é essa a única diferença, é não os poder ver todos os dias, poder falar com eles todos os dias, sim senhor, mas não os poder ver todos os dias.
Eu vou fingir que acredito em si.
Pronto, fingimos os dois. Que a minha mãe, que nos está a ouvir, num programa da rádio entrevistada por uma senhora, uma excelente radialista, disse que não tinha saudades do filho, portanto...
Mas eu ainda me lembro.
Todos os dias.
Eu também ouvi essa mesma entrevista e em defesa da mãe do professor, ela disse que não sentia saudades porque falava com ele todos os dias.
É exatamente isso.
Professor, vamos à música?
Vamos à música. E vamos a uma música para quebrar este ambiente mais pesado. Vamos ouvir um souk, um estilo de música também conhecido por Congo, porque ele nasce naquela zona ali do Congo belga, Congo francês, há uns anos. Antigamente chamava-se rumba africana, agora chama-se souk. E vamos ouvir um senhor chamado Kofi Olomide. Olomide é um cantor, é um dançarino e é congolês. Eu recomendo vivamente que vejam o vídeo, porque o senhor dança daquela maneira com os seus 60 e muitos anos, e vale a pena ver o vídeo. E a música assenta bem num dia bonito que está aí em Aveiro. E num dia bonito está aqui em Moçambique também.
E está concluída assim, então, mais uma edição do África Terra Nova. Esta entrevista, bem como os textos que o acompanham e o link para a respectiva música para poder então ver o vídeo, vai ficar tudinho disponível em terranova.pt. Professor, Canimambo.
Obrigado, Maria João. Canimambo.
Um beijinho até para a semana.
Um beijinho até para a semana. Um abraço a todo o auditório. Obrigado.
Vamos,